Meus caros amigos e amigas, muito boa noite para todos vocês. Estamos aqui mais uma vez para nós fazermos a nossa live da noite, a nossa reflexão da noite. Esta semana nós vamos fazer todos os dias, começando hoje às 21 horas, um aprofundamento bíblico. Cada dia um pouco para entendermos um pouco melhor a Bíblia. Começa hoje às 21 horas, um primeiro vídeo, pela live, sobre a Bíblia, pelo vídeo. E todos os dias da semana, às 21 horas, 9 horas, eu vou colocar um vídeo dando sequência a esse estudo de aprofundamento bíblico. Então, hoje, eu gostaria de fazer assim uma introdução, né, a esse aprofundamento bíblico que nós vamos fazer a partir de hoje, às 9 horas. Ok? Muito bem, vamos pedir ao Senhor a sua graça, a sua bênção, para que tudo isso seja conforme a vontade de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, muito boa noite, meus caros amigos e amigas que nos acompanham nas nossas lives. Hoje eu quero fazer assim uma introdução ao estudo da Bíblia, porque nesta semana, começando hoje às 9 horas da noite, daqui a pouco, nós vamos começar um aprofundamento bíblico. Será uma sequência de vídeos, uns 7, 8 vídeos, a partir de hoje, explicando a cada dia um pouco o que é a Bíblia. Como ler a Bíblia, como entender a Bíblia, como entender o livro do Gênesis, o que que foi, o homem Adão e Eva de fato existiram, não existiram, com quem Caim se casou, enfim, uma série de coisas que o povo tem dúvida, né? Depois também aí outras partes da Bíblia. Hoje eu gostaria de fazer assim uma introdução, né, ao estudo da Bíblia. O que que é importante basicamente para nós compreendermos a Bíblia? Bom, em primeiro lugar, nós temos que saber que a Bíblia, ela revela Jesus Cristo. Cristo é o ponto central da Bíblia. A Bíblia está dividida em Antiga Aliança e Nova Aliança. Ok? A Antiga Aliança era a preparação para a chegada de Jesus. Então, os profetas anunciaram, Deus preparou um povo, o judeu, desde Abraão, para que chegasse o Messias. É uma antiga aliança. E por que que chama aliança? Você sabe o que é aliança, né? Aliança é esse anel que os noivos colocam no dedo, né? E que significa um compromisso de vida, fidelidade, de amor para sempre. Então, Deus compara a sua união com o povo no Antigo Testamento, o povo judeu no Antigo Testamento, com um casamento, onde Javé é o esposo, Israel é a esposa, né? Por isso que quando Israel prevaricava, ia lá adorar aqueles deuses falsos, né? Dos cananeus, dos jebuseus, né? Os profetas chamavam o povo de uma mulher adúltera, né? Que partia para a prostituição nos lugares altos. O que eram esses lugares altos? Era o lugar dos templos dos deuses. Então, toda a história da salvação é é comparado assim com um casamento. Deus Javé com Israel no Antigo Testamento, e depois na Nova Aliança, Deus e a igreja, Cristo e a igreja. O Apocalipse termina, a Bíblia termina dizendo que haverá a celebração das bodas do Cordeiro. Né? Cristo com a igreja. Né? Vem, Senhor Jesus, Maranatá, para celebrar as bodas do Cordeiro. Então, a Bíblia, as duas partes da Bíblia, essa revelação de Deus, feita através de homens de muitos tempos, os chamados agiógrafos, o que quer dizer o escritor sagrado, né? Que tiveram a sua inteligência iluminada pelo Espírito Santo para vir escrever verdades religiosas. Só verdades religiosas. Eles não escreveram verdades científicas, verdades históricas, sobre etnologia, não. Só verdades históricas. No gênero literário que eles sabiam escrever. Porque houve escritores sagrados aí que eram cultos e outros que não eram muito cultos, como Amós, por exemplo, que cuidava de rebanhos. Né? Então, o Espírito Santo iluminava as mentes desses homens para escrever. Bom, então, para nós compreendermos a Bíblia, especialmente o Antigo Testamento, que é mais difícil, a gente tem que entender algumas coisas importantes. Primeiro, o seguinte, quem compôs a Bíblia? Foi a igreja. Isso é uma coisa muito importante, né? Como diz o padre Paulo Ricardo, a Bíblia não caiu no céu com zíper e tudo, não. Né? Quem selecionou os 72 livros que tem na Bíblia, ou 73, se a gente contar Lamentações separado de Jeremias, né? Quem compôs foi a igreja, na sua tradição, desde os primeiros séculos, praticamente até o século IV, o cânon da Bíblia, o índice da Bíblia, já estava, então, fechado, completo. E você sabe muito bem que ele retirou muitos livros apócrifos, né? Ou seja, livros que a igreja não deixou entrar na Bíblia, porque tinham ou heresias, ou fantasias, ou outros erros. E são muitos livros apócrifos. Do Antigo Testamento, você pode contar mais de 30. Do Novo Testamento, muito mais. Tem um escritor italiano, Vittorio Messori, muito famoso, que ele diz que só evangelhos havia mais de 80 nos primeiros séculos. A igreja só deixou 4: Mateus, Marcos, Lucas e João. Por quê? Porque o resto tudo eram fantasias. Escrevia evangelho de Pedro, evangelho de Tomé, evangelho de Filipe, evangelho de Madalena, evangelho de Tiago, mas não foi. Não foram os apóstolos que escreveram. Alguém dava o título. Então, quem fez essa peneira fina e deixou para nós a Bíblia, que nós acreditamos que é inspirada pelo Espírito Santo, mas quem fez esse crivo? Foi Deus. Como dizia Dom Estevão Bittencourt, quem versou a Bíblia foi a Igreja Católica. Quem não acredita na infalibilidade da Igreja Católica não devia acreditar na Bíblia. É uma coisa lógica. Se foi a Igreja Católica, que até o século IV, naqueles vários concílios, selecionou quais livros eram inspirados e que todos os cristãos hoje seguem, inclusive os nossos irmãos protestantes, eles retiraram 7 livros da Bíblia, mas não recolocaram nada. Nada daquilo que eles retirou. Isso é muito importante. Bom, segunda coisa que é importante, só para você ter uma ideia, eu vou citar aqui alguns livros apócrifos do Antigo Testamento que a igreja tirou. Por exemplo, tirou A Vida de Adão e Eva, 1 Enoque, 2 Enoque, Apocalipse de Abraão, Testamento de Abraão, Testamento de Isaac, Testamento de Jacó, Escada de Jacó. Tudo isso eram livros apócrifos do Antigo Testamento que a igreja não deixou entrar na Bíblia. José e Asenete, Testamento dos 12 Patriarcas, Assunção de Moisés, Testamento de Jó, Salmos de Salomão, Odes de Salomão, Testamento de Salomão, Apocalipse de Elias, Ascensão de Elias, Isaías, Paralipômenos de Jeremias, Apocalipse Siríaco de Baruque, Apocalipse de Sofonias, Apocalipse de Esdras, Apocalipse de Sedraque, 3 Esdras, 4 Esdras, Sibilinos, Pseudo-Filon, e vai embora. Três Macabeus, quatro Macabeus. Salmo 151 até 155, só tem 150 salmos na Bíblia. As 18 bênçãos, vida dos profetas, recabita, tudo isso eram apócrifos do Antigo Testamento. E no Novo Testamento? Muitos, muitos evangelhos, como eu já falei aqui, evangelho de Nicodemos, evangelho de Pedro, evangelho de André, de Filipe, Bartolomeu, de Barnabé, tudo lá do século II, século III, que a igreja separou da Bíblia. Veja aquilo que Jesus falou para os apóstolos, né? O Espírito Santo tem ensinado a usar todas as coisas. Falou na Santa Ceia. Que promessa maravilhosa, né? Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, me rejeita. Quem me rejeita, rejeita aquele que me ouviu. Bom, depois muitos outros atos, por exemplo, tinham sete atos, só ficou Atos dos Apóstolos. Tinha Atos de Pedro, Atos de Paulo, Atos de André, Atos de João, Tomé, Filipe, Tadeu, só ficou Atos dos Apóstolos, porque o resto era falso. Apocalipse tinha três, só ficou, ou melhor, tinha quatro, só ficou de São João, né? E assim por diante. Então, isso é uma coisa importante de saber. Outra coisa importante para a gente compreender a Bíblia é a gente entender um pouco da história do povo judeu, né? Porque a Bíblia, ela é a história do povo judeu. Para que o Cristo chegasse, Deus preparou um povo, a sua esposa, Israel. Então, começa lá com Abraão, a história do povo judeu. Antes de Abraão, é chamado de a pré-histórica Bíblia, né? Os 11 primeiros capítulos da Bíblia ali, né? Antes de Abraão, é chamado de história bíblica. Com Abraão, começa a história do povo judeu. Deus traz Abraão lá da Mesopotâmia, na cidade de Ur, na Caldeia, trouxe ali para a Palestina, né? E ali, Abraão, aquela história toda que a gente já sabe, que eu não vou poder contar aqui agora, né? Teve Abraão, teve Isaac, depois de Isaac teve Jacó, né? Abraão teve também Ismael, com aquela escrava Agar, e de Ismael nasceu o povo árabe, e de Isaac nasceu o povo judeu, né? E Isaac teve Jacó e Esaú, né? Esaú era mais velho, mas perdeu progenitura para Jacó. E Jacó teve 12 filhos, né? Um dos filhos era José, que foi vendido para os irmãos, para aqueles egípcios, foi levado para o Egito. E lá José, um homem de Deus, se transformou no governador de Egito, porque livrou o Egito da fome, levou o mundo inteiro da fome, inclusive o seu povo. Aí Jacó vem da Palestina para o Egito. O Egito fica no sul da Palestina, né? E ficaram ali 400 anos no Egito, e aquele povo se tornou numeroso e famoso. Bom, José era amado pelo faraó do tempo dele, mas depois, com o tempo, os egípcios foram ficando com medo dos judeus,